Então, meus irmãos, a série de mensagens que a gente não conseguiu esgotar nesse período de reflexões, nós cutucamos personagens, fomos lá e trabalhamos alguns personagens da palavra de Deus, mas o personagem central foi Jesus. O que Jesus nos ensina, o que a vida de Jesus nos ensina para a gente continuar a nossa caminhada e a nossa grande jornada em Deus. E para concluir essa série de mensagens, porque domingo que vem a gente começa as comemorações do Natal, eu quero tentar aqui fazer um resumo de três personagens bíblicos que eu vou falar muito rápido e de maneira muito específica sobre o que a vida dessas pessoas nos ensina. Primeiro deles, de alguns textos que eu vou conversar com vocês, é Moisés. Você lembra bem das histórias sobre Moisés? Desde o seu nascimento, desde ele ter sido livre, né, do grande massacre em sua nação, dos primogênitos, dos homens israelitas que nasceram, até se tornar um libertador do povo de Deus do Egito. E depois as leis, os mandamentos que passaram pela vida de Moisés, a caminhada no deserto, até a aproximação da terra prometida. Moisés foi um personagem importante no Antigo Testamento, sim ou não? Sim, Moisés foi um personagem. Então, quando a gente vai desfolhando a Bíblia e a gente vai estudando a vida de Moisés, nós vamos ver que da sarça ardente aos preparativos que Deus estava liderando a vida de Moisés para que o povo de Deus pudesse ser liberto do Egito, foram muitas experiências, irmãos. E aí, dentro dessas experiências, quando a gente vai olhar a vida de Moisés, foram muitos risos, foram muitas alegrias. Se eu parasse aqui, talvez você falasse um glória a Deus. Mas não foi só de risos, não foi só de alegrias, foram de lágrimas, foram de problemas, foram de movimentações feitas no projeto de Deus, conduzindo o povo de Deus, desde a saída do Egito até chegar à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Um líder precisa ter pele grossa para aguentar os baques da vida, para estar dependendo de Deus em todas as circunstâncias. A vida de Moisés me ensina, mas me ensina porque ele foi um homem escolhido para uma grande tarefa. Quando eu fico pensando nisso, será que eu também não fui escolhido para uma grande tarefa? Será que você também não foi escolhido para uma grande tarefa? Quando a gente pensa em proporção, Moisés tinha uma tarefa de ser o libertador do povo de Deus do Egito, uma grande tarefa, mas e eu e você? Lá no meu trabalho, lá no seu trabalho, dentro da sua casa, junto dos seus amigos, Deus também tem um grande projeto em andamento através da minha vida e da sua vida, e nós não podemos abrir mão desse projeto. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Uma das coisas que Davi, e aí a gente depois não precisa abrir os outros textos, só abra para mim a Bíblia e coloque na projeção para mim, por favor, Deuteronômio 6, mas alguns textos que vão mostrar para nós o quanto o Moisés foi um personagem importante no Antigo Testamento, tanto é que a gente está aqui conversando sobre ele até hoje. Deuteronômio capítulo 6, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 30 e mais diversos outros textos. O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, passam, permeiam pela instrumentalidade de Deus na vida de Moisés. Então foi sim um homem, uma vida que me ensina. E que eu preciso analisar item por item da vida de Moisés e ver o quanto Deus é cuidadoso para com seus escolhidos. Mas uma coisa que a vida de Moisés me ensina, e que de ponta a ponta, em tudo que Moisés tentou ensinar para o povo de Deus, liderando o povo de Deus em suas alegrias, mas também em suas frustrações, Moisés ensinou ao povo de Deus a soberania e o quanto Deus é único. E isso ensina algo para mim. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, o texto está ali no telão, você pode acompanhar. Um líder segundo o coração de Deus, um líder que tem pele grossa para aguentar os baques, um líder que não se frustra com qualquer coisinha, um líder que está disposto a continuar, a batalhar, a animar outras pessoas e falar: vamos lá pessoal, vamos para a serenata de Natal dia 25, vamos lá pessoal, para o ano que vem a gente quer trocar essas cadeiras aqui, vamos lá pessoal, a gente precisa fazer novas salas na igreja, vamos lá pessoal, vamos pensar aí em contratar, pedir voluntários, seminaristas para vir aqui nos ajudar, vamos lá pessoal. O líder precisa ter essa força, mas o líder precisa em primeiro lugar mostrar para os seus liderados que Deus é único, sim ou não irmãos? Não há espaço para outros deuses, e em Deuteronômio capítulo 6 verso 4 vai dizer: ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Você já sabia disso? Você já sabia que você não pode ter outros deuses? Pastor, eu sou de igreja, pastor, eu sou líder, pastor, eu sou professor da escola bíblica dominical, pastor, eu sou da diretoria da igreja, pastor, eu já fui batizado há tanto tempo, eu sou de igreja, eu sei que a gente não deve ter outros deuses, sabe mesmo? Às vezes nós temos outros deuses que estão aí cutucando a nossa vida, estão trabalhando, de repente é o nosso sentimento de que nós somos muito bons. Lembra do jovem rico, que se aproxima de Jesus, e antes de falar ali da beleza do Salvador, antes de falar ali dos ensinamentos que ele estava tendo com Cristo, ele chega colocando a marca ali, de que ele cumpria as leis, de que ele fazia e acontecia, ele tinha um Deus, entre aspas, dentro dele. E por isso quando é provado pelo Senhor ali e fala: olha, você me ama mesmo? Você quer caminhar comigo? Então vai lá, vende tudo que você tem e volta para me seguir. Ele não consegue, porque são deuses que nós criamos dentro de nós mesmos, o nosso ego. Se eu saio deste púlpito aqui falando: uau, como eu preguei legal, eu estou servindo um outro Deus que está aqui dentro de mim. Se de repente, no meu trabalho, eu me acho cara, passo por cima de princípios e valores para ocupar o cargo do outro, sem pensar que mesmo aquele que está ali, talvez disputando uma vaga comigo, ele é uma pessoa que merece o meu respeito. Eu não curto esse negócio de luta. Eu não curto. Aquele mais violento, qual é o nome? O UFC, eu não curto, eu não gosto, eu não consigo imaginar. Eu que atendi pessoas com a face quebrada, já atendi gente no hospital, para quem não sabe, sou técnico de enfermagem, estou de licença médica agora, por causa de uma doença autoimune que descobri, para quem não me conhecia. Terrível, já vi gente com o rosto quebrado, face, aí quando eu vejo o cara dando aquela cotovelada no rosto do outro, eu falei: meu Deus do céu, está louco. Tudo que a gente tenta fazer no hospital, recuperar, né, reconstruir o rosto de uma pessoa que se acidentou e tal, aí o cara vai dar uma cotovelada no outro para a prática de um esporte. Quem gosta aí, cada um com seu cada um, eu não gosto, não tenho mínima aptidão para isso, não admiro, não me salta aos olhos, particularidade minha me permita esse particular, porque eu não consigo ver, mas eu vi uma atitude de um esportista, ele brigando com o cara abusou dele, naquele confrontozinho que eles fazem lá no UFC, não é isso? Aí eles não ficam ali um de frente para o outro, o cara foi, deu um empurrão nele, provocando, né? Sei lá se aquilo é armação, não é? Eu sei que o cara provocou ele, e na hora do ringue, pancadaria, só que em alguns golpes, que esse que foi ofendido, que foi atacado lá nas prévias do campeonato, ele percebeu que o cara não estava legal. Em algumas vezes, acho que na maioria, quando eles percebem que o adversário não está bem aí, que ele vem mesmo e dá mais uma, e o cara está todo tonto, ele dá mais uma cotovelada, vai dar uma ajoelhada. E foi admirável que aquele esportista, ele alertou o juiz, falou: o cara não está bem. E o juiz: não, não, pode continuar, pode continuar. E ele foi, deu mais alguns golpes e alertou o juiz novamente: o cara não está bem. Ele vai se machucar. E vai se machucar feio. Até que tiveram que interromper aquele rapaz, estava bambeando nas pernas, não foi pelo golpe principal, que é o nocaute. Não foi por isso. Mas aquele rapaz sofreu uma lesão grave naquele dia, em um dos golpes. Se ele tivesse continuado, ele poderia vir a óbito. E que bom que um esportista consegue, mesmo querendo vencer a luta, ainda assim pensar no outro. Deu para entender? Então, às vezes nós temos ídolos dentro de nós. A gente quer vencer porque quer vencer. Um dia desse eu fui confrontado comigo mesmo em uma reflexão que eu vi. Por que que eu quero que a igreja dê certo? Por que que eu quero que esses bancos estejam mais cheios? Por que que eu quero que a serenata seja uma bênção? Por que que eu quero que no próximo ano, né, Rodrigo, como a gente estava conversando ali fora, a gente tenha algumas coisas novas, alguns elementos? Será que não é por causa do meu ego? Que o meu ministério deu certo? Que eu preciso ser um líder relevante? E eu fiquei pensando, irmãos, às vezes isso é um ídolo que está dentro dos nossos corações pastorais, de líderes. De repente não tem nada a ver com o reino de Deus, de repente não tem nada a ver com a evangelização deste mundo, às vezes tem a ver com o ego insuflado, que o que eu faço tem que dar certo, o que vão dizer de mim. E aí eu pude olhar para dentro de mim. E confesso aos irmãos que em algum momento eu percebi que isso também era um ídolo para mim. Mesmo sem o claro raciocínio de que isso estava sendo para mim um ídolo. Mas eu sei que para muitos colegas pastores e muitos líderes, eles querem a toda força, inclusive com a manipulação da palavra de Deus de maneira ruim. Aqui, o que ele está fazendo, que a igreja dele dê certo, muitas vezes isso não tem nada a ver com Deus e nem com o reino. Tem a ver com o seu ego insuflado. Eu estou dando um exemplo muito particular e sendo muito franco com vocês. Qual é o seu ídolo que você ainda não percebeu? Quando Moisés, a vida de Moisés, a gente aqui está falando sobre ele e sobre os seus ensinamentos, quando Moisés está lutando pela soberania, ensinando o povo que Deus é soberano, ele já sabia que aquele povo poderia fazer bezerro de ouro. Ele já sabia que o povo, qualquer coisinha, maná está descendo do céu, a nuvem está protegendo do calor durante o dia, a chama de fogo protegendo e aquecendo os camaradas enquanto estavam no deserto à noite. Mas fácil para o povo de Deus começar a fazer bezerros de ouro. É fácil desviar do caminho, é fácil a gente parar de pensar de fato que Deus tem um primeiro lugar na nossa vida. Então a vida de Moisés me ensina, porque não é uma vez na Bíblia que ele fala: o único Deus e Senhor é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, a todo momento, em um momento que a sua nação era politeísta, que cada um tinha o seu tipo de Deus, que para ir para a guerra eles consagravam os seus deuses, se a vitória foi conquistada, foi por causa dos seus deuses, e para ele ser um líder eficaz, e para ele ter sido de fato um libertador, né? No Novo Testamento é Jesus, e Jesus Senhor, Filho de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário, que na plenitude dos tempos veio ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. No Antigo Testamento é Moisés, não em morte de cruz, não para definir a questão do pecado para sempre, mas naquele momento Moisés é o líder, é quem Deus está usando para conduzir o povo à terra prometida. Hoje nós temos a condução para a nossa terra prometida, que é os céus, por causa de Jesus. Mas aqui é Moisés que está dizendo: ouve Israel, ouça Israel, o nosso Deus é único. Eu e você, se nós temos alguma consideração por esse personagem da Bíblia, chamado Moisés, e quando você fala para um judeu raiz, quem é Moisés, eles têm, acho que até uma idolatria com essa personalidade. A palavra de Deus continua sendo para mim: ouça Israel, nosso Deus é único, e Ele é Senhor da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você volte para sua casa com isso na sua cabeça. Não há espaço para outros deuses. 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 Não há espaço para outros deuses, coisas inanimadas. Oh, meu Deus, esse púlpito ficou tão legal. Eu gostei do púlpito. Foi bem legal o presente que Deus nos deu. Mas isso aqui é inanimado. A sua casa é inanimada. A sua casa não deve ser idolatrada, o seu emprego não deve ser idolatrado. Você deve cuidar, você deve amar, mas você deve satisfação a Deus, porque Deus é único e a vida de Moisés me ensina isso. Segundo ponto que Moisés, que a vida de Moisés me ensina, é quando ele banca o boletim de ocorrência e quando ele trabalha pela santidade e pela lei, pelas leis de Deus, quando Deus dá a ele os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos para serem ensinados, soa a camisa, para que as pessoas entenderem que elas têm deveres com Deus, mas elas também têm deveres com o próximo. E quando Moisés ele é usado por Deus, em Êxodo capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, não vamos ter condições de ler agora, mas ali estão as leis, e durante muito tempo, os 10 mandamentos foram o direcionador para que o povo entendesse o plano de Deus para aquelas pessoas, o propósito de Deus para aquelas pessoas. Então, dentro de tudo que Deus ensina, dentro dos 10 mandamentos, estava ali a santidade. E talvez hoje, nós líderes estejamos falhando, quando nós não nos preocupamos mais com um processo de santificação que todos nós deveríamos estar lidando, todos nós deveríamos estar trilhando um caminho de cada vez menos carne, cada vez menos eu, mas negar-se a mim mesmo, carregar a minha cruz, humildemente estar ao pé da cruz, e seguir a vida em santidade. Quantas vezes a gente se permite? Ah não, é só uma mentirinha. Ah não, alguém me ligou, eu mando o filho dizer, fala que eu não estou, é mentira. Quanto de repente o troco que chegou errado na sua mão a mais, e você não devolveu. Então, e o contrário, quando nós temos pessoas que estão trabalhando na vida em santidade, às vezes as pessoas falam, ih, está querendo ser bonzinho demais, isso é muito estranho. Está querendo ser perfeito demais, quando a Bíblia nos ensina que a santidade é uma prioridade na vida de qualquer pessoa que ama e teme a Deus. Então, quando Moisés, já em Êxodo, capítulo 20, ele começa a dizer ao povo que eles precisavam seguir as ordenanças e os mandamentos de Deus. Isto não foi uma tarefa fácil. Como não tem sido uma tarefa fácil dizer para as pessoas que o primeiro lugar da nossa vida é de Deus. O que também não tem sido tarefa fácil dizer a um jovem, iniciando a sua carreira profissional, em dizer qual é o seu sonho na sua vida profissional. E poucos são aqueles que dizem assim, os meus sonhos estão à disposição de Deus, ou eu estou disposto a perguntar a Deus, quais são os sonhos de Deus na minha vida? E nós como líderes não deveríamos desistir dessa geração, nós deveríamos continuar ensinando o menino o caminho que ele deve andar. A Maria Flor, desde pequenininha, o valor de ter uma igreja, de ter um pastor, a Cris chegou hoje com a Maria Flor, ficou toquinho de gente, falando, será que o meu pastor está na igreja? E não sei o quê. Esse valor da gente congregar, o valor da gente buscar em Deus as regras para a nossa vida, os princípios para a nossa vida, para que a nossa vida, de fato, valha a pena. Então, a tarefa de Moisés não foi uma tarefa fácil. Quando ele ensina o povo a buscar a Deus em primeiro lugar, quando ele ensina o povo a honrar a Deus com os seus bens, com os seus dons e com os seus talentos. Esta foi uma tarefa difícil de ensinar o povo que tá bom, você trabalhou, você tem uma profissão, você tem recursos, você comprou uma casa própria, você tem um carro novo, você tem um carro bom, você tem uma família, mas acima disso tudo você tem a salvação em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Porque dos bens materiais, vamos ser sinceros, vai ficar tudo aí, gente. Você tem um cachorro? Ama o cachorro. se você morrer, seu cachorro vai ficar, alguém vai pegar para continuar cuidando do seu cachorro. Calma, Fernandinha, não fique apavorada com isso. Depois a gente conversa sobre isso. Mas você tem um carro, morre você, daqui a pouco outra pessoa já. O carro já foi vendido e você, outra pessoa vai usufruir desse carro. Ah, você tem uma casa de praia, que legal. Deus te abençoe, não tem nada contra, nada contra. Mas sabe de uma coisa, você parte daqui, talvez daqui a um tempo ninguém nem se lembre, porque você é que estava lá furando buraco para poder construir e dar um pouquinho de melhor para os seus filhos. Pastor, você está dizendo que a gente não deve ter nada disso? Claro que não. Nem Moisés estava dizendo nada disso. Mas Moisés estava ensinando o povo, busquem o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês. Busquem a justiça de Deus em primeiro lugar. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Que as demais coisas seriam acrescentadas. Moisés ensinou isso ao povo. Então ele é uma vida que me ensina. Outro ensinamento da vida de Moisés é quando ele ensina o povo de Deus a escolher entre a vida e a morte. A bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Esse eu quero que vocês coloquem no telão para mim, por favor. Deuteronômio, capítulo 30. Vou ler aqui na minha versão, a partir do verso 19. Quando diz a palavra do Senhor. Eu vou ter que ler aqui pela minha versão. Hoje invoco os céus e a terra, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Deu para entender, meus irmãos? A tarefa de um líder segundo o coração de Deus. Nós precisamos ser francos com as pessoas. Nós não precisamos ser deselegantes. Mas uma hora as pessoas vão ter que decidir entre a vida e a morte. Uma hora as pessoas vão ter que decidir entre a bênção e a maldição. Uma hora as pessoas vão precisar fazer uma escolha. Ou se servem a Jesus ou se servem a Barrabás. Qual a escolha que eles vão fazer? Se eles servem a vida, se eles querem a vida ou se eles querem a morte. Quando parte das reflexões sobre a tragédia que aconteceu da operação militar, né, no Rio de Janeiro, muitos ali, que não vamos entrar aqui no mérito da questão, que isso é um debate interessante, que a gente até deve fazer, mas muitos sim escolheram a morte. Muitos escolheram, foram empurrados por uma série de questões sociais, mas eu ouvi alguns testemunhos de mães e já ouvi isso ao vivo e a cores. De mãe falando, meu filho está morto. Mas ele escolheu isso. Ele escolheu, muitos dos nossos que estão caminhando com a gente, estão escolhendo a morte. E nós devemos ser luz para essas pessoas, para alertá-los, 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 alertá-los. Eu conheço gente, tem gente, hoje eu estou com 52 anos, mas eu tenho amigos que até hoje continuam escolhendo a morte. Mas desde a minha adolescência, eu já falo para esses caras, mano, tem um Deus aí no céu, cara, tem uma vida melhor para você. Desde a primeira vez que me ofereceram o cheirinho da Loló, eu falei, não quero. Não quero, porque ali eu já estava escolhendo vida. Desde a primeira vez que me ofereceram um cigarro ou uma bebida alcoólica, eu falei, não preciso disso para ser feliz. E olha que era um adolescente tímido. Ficava vermelho, minha bochecha vermelha, assim, qualquer encontro que eu estava, né, ainda mais se tivesse menina, né? Aí que eu ficava com a bochecha vermelha mesmo. Aí meus amigos, cara, a gente toma um negócio aí que a gente vai ficar melhor. Eu falei, estou fora, cara, graças a Deus. Deus disse isso aí, Deus me livrou. É, tinha que ser na careta mesmo. Mas muitos desses meus amigos hoje não estão mais vivos, porque escolheram morte. E tem uns que estão por aí, os caras continuam escolhendo morte, escolhendo morte, escolhendo morte. Nós não podemos parar de desistir, nós não podemos parar e não podemos desistir de sermos luz para essas pessoas. Uma das coisas que Moisés ensinou ao povo, e é uma vida que me ensina, é quando ele diz, hoje invoco, hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. A minha palavra, eu aprendo isso com o personagem que deu uma vida, que me ensina que nós como igreja vamos continuar oferecendo vida às pessoas, ou não? Nós não vamos simplesmente oferecer às pessoas igreja. Talvez essa seja uma das grandes falhas de nós, evangélicos cristãos. Às vezes a gente para num debate para ficar discutindo religião. E eu falo isso com toda segurança. Pare de discutir com as pessoas sobre religião e fale mais de Jesus. Ah, quer ver a pessoa se desmontar quando ela está falando, mas que igreja tem que dar dízimo, que igreja tem ar-condicionado, igreja, e começa a falar aquele monte de coisa lá, não, mas que no Éden, e as pessoas têm um milhão de coisas na cabeça delas, né, de desculpas, para não servir a Deus, para não escolher a vida que Deus tem para elas. Eu quebro as pessoas quando eu falo, cara, eu não estou falando nada disso, eu estou falando de um Deus que me amou, e que eu cometi erros e pecados, que eu não posso nem contar para você, mas esse Deus me amou, e Ele me redimiu dos meus pecados, me levando ao arrependimento, e Ele me salvou. Desmonta a pessoa, e Ele quer isso para você. Então pare de discutir religião com as pessoas, e dê o testemunho de fé. Fala, cara, o cara está contando a vida dele, um monte de vacilo, um monte de coisas que ele faz de errado e as coisas estão acontecendo. Fala, eu também passei por isso, em alguma dessas coisas eu também fiz, mas Jesus me encontrou e me amou e me salvou. E eu quero esse Jesus para o resto da minha vida. É muito diferente apresentar Jesus do que apresentar uma religião cheia de regras e cheia de critérios. Quando Moisés... Ele está aqui em Deuteronômio falando sobre vida. O que me salta aos olhos é que a morte não tem mais significado algum quando um líder experimenta a vida de Deus. Moisés só pôde ser o líder que hoje me ensina, até hoje, porque ele também fez uma escolha pessoal. Ele escolheu a vida de Deus, senão ele não poderia escrever o que está escrevendo aqui. Conclusão, meus irmãos. Sobre a vida de Moisés. Sejamos líderes que apresentam que Deus é o único Deus digno de ser adorado. Os nossos deuses, coisas, perdem completamente o valor quando nós entendemos que Deus é único em nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Assim como Moisés, vivamos que a santidade a Deus é uma necessidade para vivermos integralmente tudo que Deus tem para nós. E em terceiro lugar, escolhamos a vida que só Deus tem para nós em nome de Jesus. Amém? E esta palavra ela continua quando no Antigo Testamento é Moisés. Pastor, mas onde está Josué? Pastor, onde está Neemias? Onde está Naamã? Onde está? Estão todos lá. Mas eu destaquei um dos personagens do Antigo Testamento, um dos principais, para a gente poder conversar. Mas no Novo Testamento a gente poderia falar sobre muitos outros personagens, e eu quero pincelar com você, se você me der mais alguns minutinhos para eu falar com você sobre uma segunda vida que me ensina. E eu vou te dizer por que essa vida me ensina. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Quantos aqui conhecem a história do apóstolo Paulo? Todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Você fica admirado com a vida, com a história do apóstolo Paulo? Que a caminho de Damasco teve um encontro com Jesus, encontro real, relevante. Encontro que faz mudar a vida. Encontro que faz o cara deixar de ser um perseguidor de cristãos para se tornar um dos principais apóstolos do Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo é uma vida que me ensina. Principalmente quando ele em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E o apóstolo Paulo, assim como Moisés lá no Antigo Testamento, ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 8, Efésios 2, 8. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, irmãos. A gente está precisando dizer isso ao mundo. Então o apóstolo Paulo hoje me ensina na sua carta aos Efésios, quando ele está dizendo que nós somos justificados exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A mensagem da igreja, ela está por aí afora, ela está sendo misturada com palavras positivistas. A mensagem nas igrejas evangélicas no Brasil, em uma boa parte, ela está sendo mesclada com uma série de técnicas, sabe, para poder iludir o cliente, né, os membros da igreja, como alguns assim pensam: vocês não são meus clientes, vocês são filhos de Deus, nós estamos juntos aqui nesta caminhada, vocês são membros do corpo de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo é uma vida que me ensina, porque ele está apontando para a exclusividade de uma justificação que não vem por obras, mas vem única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Você deveria dizer amém, que o apóstolo Paulo, ele é muito claro em seus escritos. Então o verso, esse foi o verso 8, agora bota o verso 9. Não é por obras que nós somos justificados, para que ninguém se glorie. Ele também não está dizendo que as obras não são importantes. Então a vida do apóstolo Paulo me ensina, fala: olha, vocês vão ter que ralar, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que convidar pessoas, vocês vão ter que dar um bom testemunho, vocês vão ter que ajudar nas cestas básicas, vocês vão ter que fazer parte de uma equipe que está gastando, investindo a vida no reino de Deus. Mas as obras não é o que encanta Deus. Pastor, eu levei pessoas para o hospital essa semana. Tá, beleza, Deus ficou muito feliz com isso. Pastor, eu dei o dízimo. Beleza, você vai ajudar a pagar a conta de luz. Pastor, eu fiz e aconteci. Muito bem, meu irmão, glória a Deus, porque você fez alguma coisa no reino. Mas essas coisas não encantam Deus, pelo menos o Deus da Bíblia. Deus vai falar para você: continua, avança, porque eu vou. Esteja firme e constante, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Quantas vezes nós fomos visitar a Fernanda, mas isso não encantou Deus, mas abraçou aquele coraçãozinho da Fernandinha, que foi embora, voltou para a casa do pai. Não encantou Deus todas as vezes que a gente varre o quintal da igreja. Não encanta Deus nossas tarefas, mas o que ganha o coração de Deus é aquilo que Ele está à procura: verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso encanta Deus, isso ganha o coração de Deus. O apóstolo Paulo, um homem que para mim é uma vida que me ensina. Quando ele diz lá em Filipenses: eu sei passar pelas aflições desta vida, eu sei passar pela bonança da vida, eu sei o preço que foi pago por mim na cruz do Calvário. Aquele Jesus que apareceu para o apóstolo Paulo a caminho de Damasco, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando Saulo ouve esta voz, perde a sua visão, para redescobrir e Deus devolver a visão para ele agora, sem as vendas que fazem com que a gente não enxergue a beleza do Evangelho, a beleza de sermos comprados e redimidos por um sangue que nos lava de dentro para fora, que não é para inglês ver, mas que de fato mostra uma transformação de hábitos, que mostra uma transformação de vida. E o apóstolo Paulo me ensina isso, e é uma vida magnífica na presença do Senhor, de um homem ruim, de um homem mau. Esteve presente na morte, no apedrejamento de Estevão, consentindo com aquilo. Você já imaginou um camarada que assiste o outro ser apedrejado? Por mais que aquilo fosse algo comum naquela época, apedrejamento é apedrejamento, seja lá ou cá, é tragédia, coisa ruim, é feio de se ver, e ele estava lá, mas ele foi alcançado pela graça do Jesus que ele apresenta aqui para nós, dizendo que nós somos justificados pela fé, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Quantos podem dizer amém? Então eu quero que você estude a vida do apóstolo Paulo. Escola Bíblica Dominical vai estar estudando sobre as cartas paulinas. Então mergulhe, se você não pôde vir à Escola Bíblica Dominical, assista pela internet lá, a gente grava, a gente tem o trabalho de gravar a aula da EBD, para você não perder nada, porque de repente o nosso povo está se perdendo por falta de conhecimento e conhecimento da palavra. Então, a mínima, pastor, a gente deveria ter um curso de teologia na igreja. É mesmo, que legal, ajuda a montar. Pastor, a gente deveria ter muitos seminários na igreja. É mesmo. Então, primeiro vem para a Escola Bíblica Dominical para que a gente tenha muitos seminários aqui. Utilize das ferramentas que Deus está nos dando em nome de Jesus. Para a gente concluir sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele apresenta a universalidade do Evangelho na unidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, verso 28, ele proclama, coloca para a gente, Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele diz, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, nós estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Nós fomos deixados para trás, para sermos luz para este mundo. Eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que é uma vida que me ensina. E por último, sobre a vida do apóstolo Paulo. A sua pregação estava falando de vida encaminhada no Espírito Santo. Algumas pessoas preconceituosas com a igreja tradicional dizem, vocês não acreditam no Espírito Santo? Como não? Eu só consegui entender as coisas de Deus minimamente para eu confessar a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida por causa do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Foi ele que me constrangeu. Eu vi um cara pregando sobre o Evangelho quando eu tinha 9 anos de idade. E aquela mensagem parecia que só tinha eu e o cara ali, quando a igreja estava lotada. E ali eu pude confessar os meus pecados e falar, é isso que eu quero para mim. Eu quero esse Jesus. Aquilo não foi obra de homens. Aquilo não foi o bom trabalho simplesmente que meus pais fizeram na minha evangelização. Mas aquilo foi a obra do Espírito Santo. Aí se você fala, ah, mas a igreja tradicional, ela não acredita no Espírito Santo, acreditamos sim, só estamos aqui por causa dele, é ele que nos leva à verdade de Deus, mas nós acreditamos em algo sobre o Espírito Santo, que já foi estudado agora também na Escola Bíblica Dominical, Gálatas capítulo 5, verso 16. O resultado da caminhada com o Espírito Santo é visível através do fruto do Espírito, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, verso 16. Meu irmão, muito mais do que a gente ficar aqui dando sapatinho de fogo, para quem gosta, faça, viva a sua vida com Deus, cuidado com as coisas que encantam as pessoas, se você gosta, dá um grito, um glória a Deus, esse aí é um particular seu com Deus. Se quiser conversar sobre isso, a gente para conversar sobre línguas, idiomas estranhos, língua dos anjos, a gente pode conversar sobre tudo isso, mas não dá para fugir disso aqui. Você é cheio do Espírito Santo, você está tendo uma relação favorável com o Espírito de Deus, pode ter certeza, vai ser menos culto formal e coletivo e vai ser mais vida. E aí Gálatas, capítulo 5, verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito. Quem está falando isso? Apóstolo Paulo, essa vida que me ensina. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quantos podem dizer amém? E aí, dentro desse pacote de ações de Deus em nós, vem o fruto, pode avançar mais um versículo, aí vem que aqueles que estão vivendo pelo Espírito, eles vão ter uma evidência clara da presença de Deus. Você quer ver uma evidência clara de Deus na vida da pessoa? É quando ela está vivendo em amor, um amor sacrificial, quando ela tem um olhar para o outro E o problema do outro não é só o problema do outro, passa a ser o dela quando ela começa a orar e ela começa a interceder. Quando, de repente, essa pessoa está passando por um aperto grande, mas ela tem uma alegria que salta aos olhos. Amém, irmãos? Isso é viver pelo Espírito Santo, é muito mais do que dar mil glórias a Deus e mil aleluias dentro de um culto com o microfone na mão. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando, de repente, tem um turbilhão de coisas, muitas guerras estão sendo vividas e travadas em nossas vidas, nesse momento. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. Como era a Fernandinha? Estava em fase terminal, mas tinha uma paz. Irmãos, é muito diferente para aqueles que vivem no Espírito. Quando de repente você para de ser uma pessoa que responde sem pensar. Uma evidência clara do Espírito Santo é quando você se torna alguém mais paciente. Quando você não é mais uma pessoa imediatista. Tudo é para ontem. Tem que ser do teu tempo, tem que ser do teu jeito, senão Deus não está ouvindo sua oração, que não está. E aí o Espírito Santo, se você tem uma relação íntima com o Espírito Santo, você vai se tornar uma pessoa mais paciente, mais amável, mais bondosa, mais fiel. Você vai se tornar uma pessoa mais santa, uma pessoa mais mansa. Você vai poder sentar e discutir e conversar sobre política sem se estressar. Você vai poder se discutir com a sua família, com a sua esposa, dialogar dentro de casa, analisar as suas finanças, resolver os problemas da vida com mais mansidão no teu coração, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você se torna um facilitador e não alguém que só problematiza. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E quando você tem um domínio próprio como fruto do Espírito na sua vida, em nome de Jesus. Então, a carne luta contra o Espírito, mas o Espírito está em alta na sua vida. Então você está superabundando, está derramando em frutos do Espírito na sua vida. E contra isso não há lei. A vida do apóstolo Paulo me ensina. Meus irmãos, eu quero orar com vocês, porque foi Moisés, foi o apóstolo Paulo, mas a vida que mais me ensina é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Amém? Todos esses personagens que foram trabalhados aqui, da escravinha de Naamã, como a gente foi, acho que no meu primeiro sermão, a história de Davi, a história do encontro de Jesus com Natanael, entre outras situações que pregamos aqui, está tudo registrado na internet, está tudo lá no Spotify da igreja. A vida de Jesus é o que mais me ensina. Porque Jesus Cristo, ele tem um amor radical pela minha vida. Moisés amava Deus. Moisés amava os seus liderados. Paulo amou o seu ministério. Paulo amou plantar igrejas, viagens missionárias múltiplas, um grande teólogo, um grande doutrinador da cristandade no mundo. Mas nenhum deles entregou a vida por mim. E diz João 3,16. Vamos falar juntos? Coloca no telão só para poder ficar registrado. João 3,16. Vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus, em obediência a Deus, vem ao mundo, se torna tudo aquilo que ele é para nós, como homem, que ensinou princípios e valores, estão todos aqui na palavra de Deus, mas ele foi o único que deu a vida por mim. E deu a vida por você. E ainda nos prometeu, ele irá voltar para buscar a sua igreja. Eu acreditei nisso. E acredito nisso. Jesus foi o único capaz de fazer a minha vida nova. Jesus foi o único que nos meus momentos de mais tensão, na pessoa do Espírito Santo, Ele esteve ao meu lado porque Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. Jesus é o único que diante das acusações do mundo, contra os meus pecados e os seus pecados, Ele fala, vocês têm um advogado, Ele é o nosso advogado. E dos problemas que eu e você enfrentamos, e que muitas vezes a gente reclama, ai Deus, está doendo, que problemão, ai que pedrada que eu tomei aqui, Jesus está sempre na frente. Não se engane, as maiores pedradas que o mundo tinha para mim e para você, jamais nos alcançaram, porque Jesus sempre entra na frente. São as nossas feridas, as nossas dores, as nossas doenças, os nossos traumas. Foi o fato da gente ter virado a chave. Não era para eu estar aqui, não era para você estar aqui. O nosso pecado, as nossas dores, o abuso sexual, as violências que nós sofremos. Tudo isso não foi capaz de fazer parar a gente. Por causa da vida principal que me ensina. Porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu Senhor e o meu Salvador não foi Moisés, mas é uma vida que me ensina. O meu Salvador não é Paulo, o meu Salvador é Jesus. Eu encerro essa série de mensagens falando sobre o meu Salvador. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. E a minha pregação vai começar com Jesus. E até enquanto eu viver, eu falarei dele para sempre, porque ele é a vida que mais me ensina. Em nome de Jesus. Quero te convidar a orar. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. De Paulo, de Davi, de Naamã, de Natanael, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de tantos personagens dos quais nós poderíamos aqui falar sobre eles e buscar tantos ensinamentos a partir da vida desses homens e mulheres. Ruth, Noemi, tantas são as vidas que nos ensinam, mas nenhuma é comparável com a vida do meu Salvador. Então eu agradeço pela vida de Jesus na minha vida. Eu vou voltar para os braços dele e eu vou morar com ele eternamente. Então por isso eu quero que você ore e agradeça pela vida de Jesus na sua vida. Algumas pessoas aqui eu não conheço. Muitas aqui eu não sei quais são os seus problemas e dificuldades. Mas eu só sei de uma coisa. Se você continuar estudando com afinco, em amor e dedicação sobre a vida de Jesus, a vida dele vai transformar a sua vida, te tornando cada vez mais alguém mais parecido com ele mesmo. É sobre ele que vai ser o sermão do primeiro domingo de dezembro. O mês de dezembro todo vai ser sobre Jesus, porque Jesus é o maior presente de Deus para a humanidade. Quando nós estivermos na rua, na serenata, se Deus assim nos permitir, nós estaremos falando, não vai ser do Moisés, não vai ser do apóstolo Paulo. Nós vamos parar em frente aos condomínios desse bairro, para falarmos de Jesus, pois Ele é a vida que me trouxe vida, e a vida que vai continuar dando significado à minha vida. Senhor Jesus, muito obrigado por um dia o Senhor ter me visto. Senhor Jesus, muito obrigado, porque quando o Senhor estava lá naquela cruz do Calvário, estava ali os meus pecados, dos que eu já cometi, dos que eu ainda vou cometer. Senhor Jesus, muito obrigado pela nova vida, pela nova chance que o Senhor me deu. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu que estaria comigo, e até hoje o Senhor tem estado nos meus momentos bons e meus momentos difíceis. Senhor Jesus, muito obrigado por você ser o meu companheiro, na alegria, na bonança ou na tribulação. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu que vai voltar para nos buscar, e eu acredito nisso. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu que iria preparar um lugar maravilhoso e abençoado, que é o céu, e o céu é o nosso lugar por causa do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é um advogado para mim, o Senhor me defende. Senhor Jesus, muito obrigado por cada gota de sangue que foi derramada na cruz do Calvário, pela minha vida, por uma vida que não merecia, mas ainda assim o Senhor escolheu me amar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ser o único na minha vida. Eu te louvo eternamente. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer então glória a Deus?